Humilhar a vítima numa audiência agora custa o processo inteiro. Foi isso que o Supremo decidiu no julgamento do caso Mariana Ferrer. E é por aí que a gente começa hoje. Eu sou a Ana, você está no podcast da Jurisprudência IA. E o assunto desta edição é o informativo 1222 do STF.
Olá, Ana. Olá a todos. E que edição, hein? Além do caso Mariana Ferrer, tem a palavra final sobre a responsabilidade das plataformas digitais, um ultimato ao Congresso no Fundo de Participação dos Estados. É daqueles informativos que ficam na memória.
São 8 julgados no total, né, Bruno? Dá um panorama rápido para quem está chegando agora.
Dá, sim. A gente tem 2 julgamentos de repercussão geral com peso enorme. O tema 987, das plataformas digitais, e o tema 1451, que é o caso Mariana Ferrer. Depois vem um bloco forte de federalismo. O rateio do FPE, o ICMS Educação de Minas Gerais, o licenciamento de antenas no Maranhão e a carreira de perito papiloscopista no Mato Grosso do Sul. E fecha com o meio ambiente, na resolução do CONAMA sobre plataformas de petróleo eletrificadas e finanças públicas, no bloqueio de verbas de convênio em Sergipe.
Então vamos direto ao gancho da abertura. O que exatamente o Supremo decidiu no caso Mariana Ferrer?
O plenário, por unanimidade, fixou no tema 1451 que são nulas as provas produzidas em processos por crimes sexuais quando há desrespeito aos direitos fundamentais da vítima: dignidade, honra, intimidade, integridade psicológica. E isso vale para condutas do magistrado e dos demais atores processuais, tanto por ação quanto por omissão.
E essa nulidade contamina o que vem depois?
Contamina. As provas e os atos processuais que derivarem diretamente daquela violação caem junto, com base no artigo 5º, inciso 56 da Constituição. No caso concreto, o Supremo anulou a audiência, a sentença absolutória e o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e determinou nova instrução com outro juiz e outro membro do Ministério Público.
Refazer tudo com gente nova, num caso que se tornou emblemático justamente pela forma como a vítima foi tratada em audiência.
Exatamente. E a tese tem ressalvas importantes. Se a sentença absolutória estiver amparada em provas bastantes e independentes do depoimento da vítima, ela não será anulada. Além disso, fica obrigatória a apuração das responsabilidades disciplinares, civis e criminais de quem desrespeitar o artigo 400, letra A, do Código de Processo Penal.
E tem aquele ponto das gravações, certo?
Tem. As audiências de instrução, nos casos de crimes sexuais, deverão ser gravadas e juntadas aos autos desde que a vítima concorde, resguardado o sigilo necessário. Isso muda a rotina de qualquer vara criminal do país.
E quem pode levantar essa nulidade?
Ela pode ser decretada de ofício pelo juiz ou arguida pelo Ministério Público e pela própria vítima, na linha do artigo 565 do Código de Processo Penal. Ou seja, a vítima ganha voz processual direta para atacar a prova viciada.
Vamos ao segundo grande caso, as plataformas digitais. O tema 987 finalmente acabou?
Acabou e de forma solene. Em 17 de junho, o plenário concluiu os embargos de declaração no recurso extraordinário e fixou a versão definitiva da tese. Ficou expresso que a responsabilidade dos provedores de aplicações por conteúdo de terceiros é, em regra, solidária, no regime de notificação extrajudicial do artigo 21 do Marco Civil da Internet.
Solidária quer dizer que a plataforma responde junto com quem publicou o conteúdo.
Isso mesmo, mas com duas ressalvas relevantes. Existe uma excludente de dúvida razoável e ficam mantidas hipóteses específicas em que ainda vale o regime de ordem judicial prévia. E tem um ponto que mexe direto com o mercado: presunção relativa de culpa para conteúdos impulsionados pagos e para mecanismos artificiais de disseminação inorgânica de conteúdo ilícito.
Ou seja, se a plataforma recebeu dinheiro para impulsionar, o ônus vira contra ela.
Exato. A culpa se presume, ainda que de forma relativa. E os prazos são apertados. A corte modulou os efeitos a partir de 5 de agosto de 2025. Deu 60 dias para as plataformas se adaptarem às obrigações estruturais e, detalhe raríssimo, decretou imediato trânsito em julgado. Acabou a discussão. Agora é cumprir.
Terceiro destaque: o Fundo de Participação dos Estados. Essa novela vem de longe, né?
Vem desde 2010, com a ADI 875, quando o Supremo declarou inconstitucionais os critérios de rateio, e o Congresso nunca resolveu de vez, num ciclo de prorrogações sucessivas. Agora, na ADI 5069, o plenário manteve as regras atuais até 30 de junho de 2027, mas declarou esse prazo peremptório e improrrogável.
E se o Congresso continuar em silêncio depois disso?
Aí entra a grande novidade. A decisão traz uma regra de fechamento autoexecutável. Sem lei nova, os recursos passam a ser distribuídos automaticamente pelos coeficientes de população e de inverso da renda domiciliar per capita da Lei Complementar 62 de 1989. É a primeira vez nessa saga do FPE que a modulação de efeitos vem acompanhada de um plano B automático.
Um ultimato de verdade, com consequência programada.
Sim, e um detalhe interessante. O caso ainda foi remetido ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos da Presidência do STF. Ou seja, abre-se uma mesa de negociação, mas com o relógio correndo.
Quarto caso com profundidade. O ICMS Educação de Minas Gerais. Isso interessa a quem?
A todo gestor municipal e estadual, Ana. Na ADI 7630, o Supremo validou por unanimidade a lei mineira que distribui a cota parte municipal do ICMS com base em indicadores de melhoria da aprendizagem, aumento da equidade e nível socioeconômico dos educandos.
E o argumento de que o número de matrículas deveria pesar mais no rateio?
Foi rejeitado. Para a corte, matrícula não precisa ser fator preponderante. O modelo concretiza o artigo 158, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, na redação dada pela emenda 108 de 2020. Isso dá segurança jurídica às leis estaduais de ICMS educacional editadas depois da emenda, e a briga tende a migrar da tese constitucional para a apuração dos índices.
Premiar qualidade em vez de quantidade, com o aval do Supremo. Agora vamos ao giro rápido pelos demais julgados. Começa pelo meio ambiente?
Vamos lá. Na ADI 7467, o Supremo manteve a Resolução 501 do CONAMA, que dispensa dos limites de emissão de poluentes as plataformas de petróleo totalmente eletrificadas, situadas além do mar territorial, quando cada turbogerador gera menos de 100 megawatts. Para a relatora, ministra Carmen Lúcia, o déficit deliberativo na aprovação da norma, sozinho, não a derruba, sem prova objetiva de proteção ambiental deficiente.
É aquela linha de deferência ao regulador, né?
Exatamente, na esteira da ADI 6148. Mas veio com um recado. O tribunal recomendou ao CONAMA aperfeiçoar a resolução com novos estudos e com participação do IBAMA e do Ministério Público.
E as antenas de telefonia no Maranhão?
ADI 7887. O Supremo derrubou portarias e resolução estaduais que exigiam licenciamento ou registro ambiental como condição para instalar e operar estações rádio-base. Telecomunicações são competência privativa da União, na linha dos temas 919 e 1235. E é a terceira decisão do tipo em poucas semanas, depois de Pernambuco e Goiás, julgada junto com arguições contra leis de Foz do Iguaçu e Petrolina. Tivemos também um caso de carreiras públicas, certo?
Sim, no Mato Grosso do Sul. A Lei Orgânica da Polícia Civil transformou o cargo de datiloscopista em perito papiloscopista e elevou a escolaridade para nível superior. Na ADI 7691, o Supremo disse que isso é constitucional. Mantidas as atribuições originais, mudar nome e escolaridade do cargo não é provimento derivado nem burla ao concurso público. Consolida a linha do caso análogo de Pernambuco, a ADI 5182.
E o último, sobre o bloqueio de verbas em Sergipe?
Na ADPF 626, relatada pelo ministro Cristiano Zanin, a corte cassou decisões judiciais que bloqueavam contas de um convênio entre o Estado de Sergipe e a União, destinado a comprar equipamentos de proteção para o Corpo de Bombeiros para pagar requisições de pequeno valor. A síntese é essa. Verba carimbada não paga RPV. Receita afetada a convênio não pode ser penhorada para obrigação estranha ao seu objeto, sob pena de ofender a separação de poderes e a legalidade orçamentária.
E o dinheiro que já tinha sido levantado?
Volta.
A decisão determinou a liberação dos valores constritos e a devolução dos que já haviam sido sacados.
Fechando, Bruno, se você tivesse que apontar o fio condutor dessa edição, qual seria?
Eu diria que é um Supremo preocupado em garantir a execução das próprias decisões. Prazo peremptório, com regra automática no FPE, 60 dias e trânsito em julgado imediato para as plataformas, instrução refeita com outro juiz, no caso Mariana Ferrer. Não é só decidir, é desenhar como a decisão vai acontecer no mundo real.
Perfeito. E quem quiser a análise completa de cada um desses 8 julgados, com tese, contexto e desdobramentos práticos, encontra tudo em jurisprudencia.com.br/informativos.
Vale muito a leitura. Obrigado pela companhia e até o próximo informativo.
Até a próxima!